O Redação PFC começa agora. Agora.
O mês de janeiro acabou, mas fevereiro começa já com Redação PFC nesse dia 3 de fevereiro. Redação PFC 141 na área, no seu ouvido, em qualquer lugar, no seu streaming no YouTube. Onde quer que você esteja, nós estamos falando com você as notícias importantes ou nem tanto do mundo da corrida. Comigo, Enio Augusto, e também ele, Marcos Bozzi.
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, Redação PFC 141. Estamos começando mais um mês e agora vamos embora. Vamos para as notícias da primeira edição de fevereiro de 2024.
Exatamente. 3 de fevereiro, Marcos. Daqui a 21 dias vai ser 24 de fevereiro. Sabe o que acontece no dia 24 de fevereiro?
Sei, a pessoa fica mais velha. Ainda não muda de categoria, mas está a caminho disso.
Já vamos deixar preparada a nossa audiência que dia 24 de fevereiro temos que ter muitos comentários dando parabéns para o Marcos Bozzi, mas não é ainda agora, não é ainda agora. Vamos lá que hoje é 3 de fevereiro, o dia 34 desse ano, que não acaba, né, Marcos? Que ano longo esse.
Bom, pelo amor de Deus.
Hoje é dia do patrono do Paraguai, dia da navegação no Rio São Francisco e dia dos heróis moçambicanos. Em 1468, nesse dia, morreu Johannes Gutenberg, o pai da imprensa. Provavelmente você já ouviu falar do Gutenberg, porque a ele é acreditada a invenção dos tipos móveis de chumbo fundido que deram grande versatilidade ao processo de elaboração de livros e outros trabalhos impressos, permitindo assim sua massificação. Até então, os livros eram escritos à mão e por isso levavam meses para ser concluídos com um custo altíssimo. Então, Marcos, você vê... O Gutenberg é o culpado por a gente não ler e se sentir culpado, porque ele tornou fácil. Se fosse difícil, tudo bem a gente demorar 8 anos para ler um livro novo, porque demorava esse tempo. Aí ele fez a coisa ficar pronta em 1, 2 dias, agora tem coisa virtual. A gente tem, nessa era da obrigatoriedade da leitura, nós somos impelidos a ler. Não pode isso, é muita pressão.
O cara basicamente inventou um carimbo, e aí o pessoal fala que ele é o pai da imprensa. Ah, pelo amor de Deus, é um carimbo. Nada mais que um carimbo que troca as letras. Vamos, Gutenberg, tá com essa bola toda não.
E em 1959, nessa data, músicos de rock and roll, Buddy Holly, Ritchie Valens e JP The Big Booper Richardson morreram em um acidente de avião perto de Clear Lake, em Iowa. Iowa é aquela música do Rapa, né? Iowa, Então, mas procurem essa data de hoje. Não é que é uma data boa, mas é uma data marcante, porque depois foi posteriormente definido que foi o dia em que a música morreu, porque 3 desses caras eram grandes sucessos na época. Tanto é que o Ritchie Valens, se eu não estou enganado, 17 anos, foi ele que compôs La Bamba. Então você vê, a pessoa viveu 17 anos e compôs uma das músicas mais conhecidas de toda a história.
E essa música que ele fala aqui, que é o dia que define que é o dia que a música morreu, que é American Pie, essa música é muito boa, eu não sabia dessa história. Eu gosto muito dessa música, ela é muito boa. Agora eu vou escutar prestando mais atenção, lendo a letra, pra ver, né, se eu entendo ela incompletamente, porque eu não sabia dessa história, muito obrigado. A redação é essa, sim.
É cultura. E tem gente que pula essa parte do início, Marcos.
Não,
que absurdo
não,
isso.
Você tá errado. Está errado. Eu vou lá no meio do episódio falar que você que faz isso tá errado, porque provavelmente você não tá escutando esse pedaço. Então eu vou voltar nesse assunto depois. Pronto.
Exatamente. O dia foi definido posteriormente por Don McLean, nessa música que o Marcos falou, American Pie, como o dia que a música morreu. E em 1961 nasceu o cartunista Fernando Gonzalez, criador do rato Nickelnáusea. Nickelnáusea tem as quadrinhos, né? E esse eu li bastante, né? Eu gostava de quadrinhos de jornal que era só 3, sabe, Marcos? Era rapidinho pra ler.
Tinha uns que não tinha nem diálogo, né? Não tinha nem balãozinho, né? Era só 3 imagens e já entendia. Né? Tipo, a piada era só pelas imagens, pelos desenhos.
Isso, era pros analfabetos também. Era os cartoons inclusivos. Exatamente. É um mundo inclusivo desde muito tempo. E vamos pras notícias. Semana passada nós falamos da Maratona de Tóquio e da medalha, e agora Tóquio revelou o pelotão de elite completo, que a gente já sabia. Tinha Sifan Hassan, tinha Eliud Kipchoge. Agora, Marcos, eu até fui meio surpreendido com isso, tem alguns nomes no feminino e também no masculino que eu achei que eles não iam colocar. Eu achei que ia ser uma prova muito para Sifan Hassan e muito para o Kipchoge, mas com os nomes apresentados aqui, eu acho que não vai ser bem assim. Ó, no feminino, por exemplo, tem Rosemary Vangiru, que ganhou Tóquio. Tem também a Amani Berisso. Lembra da Amani Berisso? A Amani Berisso também estará lá na Salpeter.
Very fantastic.
Exato, tem a Lona Salpeter. Então, assim, tem uns nomes aí que podem dar trabalho para a Sifan Hassan.
Pois é, a gente achou, como você bem disse, né? Ah, agora que eles já definiram as duas principais estrelas, agora vão chamar só aquela galera com uns 4 minutos a mais que eles e vai deixar a prova para eles. Mas não, a nossa amiga aí, a Alecrim Wanjiru, certo? Rosemary Wanjiru, está aí de volta depois de ter ganho no ano passado, volta para tentar manter o seu título, vai enfrentar a Sifan Hassan, uma das, talvez a principal favorita, que vem de duas vitórias, Londres e Chicago ano passado, e a nossa eterna vice, né, a Lona Vasco da Gama e a Lona Salpeter também vai estar lá, então, nomes bons, a Amanda Berizzo, very, very good, very fantastic, e no masculino também não tá tão facinho assim não pro nosso amigo Kipchoge, né. O principal nome que ele vai enfrentar aí é o Vincent Kipkenboy. Ele que o ano passado correu também em Berlim. Foi vice pro Kipchoge, mas tá aí. Tá na sombra do homem de novo. Outro atleta também que vai lá participar é o Timothy Kiplagat. Bom, podemos esquecer do Benson Kipruto, que ganhou Chicago em 2022. Aí. Esse é fortinho, hein? Esse daí é complicado. Ele correu também em Boston o ano passado. Não ganhou a prova, mas ficou na frente do Kipchoge lá em Boston. Então, é um cara bom de sobe e desce. Vamos ver como é que fica a disputa entre os dois aí no plano de Tóquio. Porque Tóquio é uma prova plana, tem um pouquinho de cotovelo, mas é uma prova plana. Vamos ver se o Benson Kipruto consegue bater o Kipchoge mais uma vez.
E o Benson Kipruto, né, pra quem não sabe, eu tirei foto com ele. Ele foi terceiro em Boston ano passado, eu tirei foto com ele lá no hotel quando a gente tava de imprensa lá com o Benson Kipruto.
Ele que tem um dente, não sei se é um dente quebrado, um dente meio tortinho, assim, é isso, não é ele?
Isso, é verdade, tem uma janelinha a mais ali, é verdade, eu tava conferindo aqui na foto. E o Kipchoge, né, o Kipchoge foi sexto em Boston, então, mas agora é plano, como o Marcos falou. Os nomes foram divulgados, parece que pode ser que tenha aí uma disputa que, pelo menos eu não achei que Tóquio ia fazer, mas gostei, já que é uma major, tem que colocar nomes aí para disputar, coisa que Berlim ultimamente não tá fazendo, né? Que tá, tudo bem, o Kipkenboy chegou em segundo, mas a prova foi pro Kipchoge, o Kipchoge ganhou. Então, Berlim tá se tornando uma prova muito focada em um atleta só, né? Tóquio agora diversificou, e a gente vai ver ali no comecinho de março o que vai acontecer, se Kipchoge e Hassan vão confirmar o favoritismo ou não. É hoje, Marcos Boas, um dos maiores eventos dos Estados Unidos, porque os americanos corredores não falam de outra coisa, os editores e jornalistas, porque vai acontecer a seletiva americana para maratona e com uma premiação bem grande até, aliás, a seletiva que vai acontecer em Orlando, teve toda aquela discussão, vai ser tarde, vai ser cedo, vai estar calor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, finalmente vai acontecer, é um grande evento nos Estados Unidos e que acaba transcendendo aí um pouco para o mundo, para a Europa, porque são poucos os países que organizam e fazem uma coisa, isso aí é uma coisa bem americana mesmo, né? De fazer a seletiva, divulgar, fazer um carnaval em cima, né?
Tudo vira um espetáculo lá, qualquer coisa. Exato. Tudo vira um espetáculo, toca o hino emocionado antes da prova, antes do evento, e passa avião, tudo é tipo assim, aí você olha, o que que tá acontecendo? Não, é que vai ter uma corrida de mãe empurrando o carrinho de bebê, você fala, mas vai transmitir em 5 canais, tipo, é tudo assim nos Estados Unidos, então não ia ser diferente aí a seletiva pré-olímpica, vamos dizer assim, né, pra quem vai representar os Estados Unidos na Olimpíada de 2024, e tá aí, esse ano eles anunciaram que não só garantiram a vaga para as Olimpíadas, mas os atletas também vão concorrer a prêmios relativamente bons, hein? São $600 mil no total em premiação, sendo que os vencedores do masculino e do feminino vão levar para casa cada um $80 mil, depois o segundo e o terceiro, $65 mil e $55 mil, respectivamente. Então, os seis atletas aí, além de garantir a vaga, ainda levam uma bolada. Vai ter um prêmio ainda até a décima colocação, né? O décimo colocado de cada categoria recebe $7 mil ainda, então os prêmios vão diminuindo. Vão ser no total aí 380 atletas entre homens e mulheres, poderiam ser até mais, tinham mais atletas que tinham o índice que poderiam participar, mas foram 380 registrados, ou eles vão competir aí por esses $600 mil em jogo, além, obviamente, das três vagas para o masculino e para o feminino para a Olimpíada de Paris 2024.
Então, pessoal, não percam, pelo horário de Orlando, Orlando está quantas horas na nossa frente, uma ou duas?
Duas horas atrás da gente, então é mais cedo lá.
Tá, então se lá está largando às 10, aqui vai largar meio-dia, é isso?
Isso, perfeitamente.
Então tá, então a largada masculina vai ser às 10h10 e às 10h20 para as mulheres. Então meio de 10, meio de 20 aqui no Brasil, se você quiser acompanhar, vai ter em algum lugar, vai ter algum streaming passando. 10 horas da manhã, acho que não era o horário ideal que eles queriam, mas adiantou um pouco, né? Porque ia ser meio dia em Orlando. Qual vai ser a temperatura em Orlando, Marcos Boas? Você que está com o aplicativo aberto, ligado, vai nos falar o que os atletas americanos podem esperar nessa seletiva para a Maratona Olímpica de Paris 2024.
Salve! sábado em Orlando nós teremos a mínima de 15 graus, máxima de 23. Ah, então a amplitude térmica não tá tão grande assim. Durante o dia, dia claro, poucas nuvens, ventos de até 15 km por hora. E é isso, vai bater uma máxima de 23 graus aí. Então, assim, ok. Umidade por volta de 56, 55%. Não é a condição perfeita? Não, não é. A gente sabe que correr com 20, 20 e poucos graus não é a condição perfeita. Mas eu acho que tinha até um potencial para estar pior. Por exemplo, na outra semana, no outro domingo, a previsão de máxima é 26. Vai estar pior ainda, né? Se aqui a previsão de máxima é 23, quem sabe de manhã eles ainda conseguem pegar aí um 19, 20, um pouquinho menos pior. Não é bom, mas fazer o quê? É o que tem pra hoje.
É o que tem pra hoje, é o que o pessoal vai lá se desafiar para conseguir essas vagas na Maratona Olímpica. Do masculino, eu tava olhando o field que vai largar, sinceramente, pá, não conheço ninguém, talvez o Galen Rupp, se ele largar, não lembro se ele ia largar ou não. No feminino tem mais nomes que a gente conhece. Tem a Emily Sisson, tem a Kira D'Amato, a Betsy Saina, que correu bem também a maratona, Sarah Hall, Molly Seidel não vai participar porque apresentou uma lesão e era uma das favoritas, e a Alipini Tuliamuk, são os seis grandes nomes que são os mais rápidos do field. No masculino, não conheço bem os nomes, nem vou falar aqui, mas aí o pessoal vai competir e vamos ver. Meu palpite, Marcos, é que nas mulheres vai ter uma disputa maior, tem mais gente ali para conseguir. Nos homens, além de ganhar, né, a seletiva você tem que fazer abaixo do índice. Também vamos combinar que não é todo mundo que está correndo hoje abaixo do índice olímpico no masculino, né? Se eu tivesse que ver uma prova só, eu escolheria para ver a prova feminina. E também, continuando nessa onda de prêmios, vai ter premiação, Marcos, para as três melhores mães na seletiva olímpica. Então, mesmo que você não vá para a Olimpíada, se você for mãe, você vai ter lá uma doação financiada pela Vitacoco, em parceria com a End Mother, vai ter $5,000 a cada uma das três melhores mães que cruzarem a linha de chegada. Um bônus a mais. De repente, vai que você se classifica para as Olimpíadas e ainda é mãe, né? Mas se você não for também, você tem uma outra chance de ganhar premiação.
Os principais nomes que a gente tem aí, né, que são mães e corredoras, e que provavelmente estarão na Olimpíada de Paris, é a Kira D'Amato, a Betsy Saina, Sarah Hall, Sarah Vaught. Então, assim, nomes famosos aí, que foram mães, algumas inclusive bem recentes, né, que deram uma pausa até algumas na carreira e tudo mais, e agora provavelmente estarão lá em Paris, e ainda tem a chance de levar $5,000 aí. É claro, o prêmio não é grande, mas acho que tem a sua representatividade, é um primeiro passo, queremos ver cada vez maior esses prêmios, essas coisas especiais, que é isso, é claro que impacta, mas faz parte da vida, às vezes, né, se a atleta quer ser mãe e tudo mais, faz parte ali, então, muito legal a iniciativa aí pra Maratona Olímpica de premiar as melhores mães.
Workenesh Edesa bateu o recorde do percurso em Osaka, na prova feminina de Osaka. Eu não sei como é que fala, então vou falando várias pronúncias diferentes. Lá no Japão, Marcos Bosi, tem muita maratona feminina, eu descobri. Tem Nagoya, tem Osaka, tem várias. E essa, que foi lá em Osaka, a Workenesh Edesa, tirou 2 minutos do recorde do percurso e ainda teve um recorde japonês e asiático.
Pois é, a gente lembra daquela maratona, acho que é Nagoya, né? Que era, dava aquela premiação grande que a gente tinha lá, a atleta aqui.
A Ruth
Epigentite, que sempre ia, que era $250,000 de premiação, um negócio assim. Ela ia lá e garantia já o caixa forte pro ano. Osaka também é uma prova só feminina, não paga um prêmio tão grande assim. Mas tá aí, levou o Workenesh Edesa, que fez 2:18:51 e garantiu aí o recorde do percurso. E além dela também, a gente tem que destacar aqui a Honami Maeda, que tinha um PB, só pra você ter uma ideia, de 2:22:32 era o PB dessa atleta japonesa que ficou na segunda colocação.
Olha aí.
E ela conseguiu lá em Osaka 2:18:59. E com isso ela conseguiu o recorde asiático. E é claro que esse tempo também deixa ela numa posição muito forte aí pra tentar um lugar na equipe do Japão para as Olimpíadas de Paris. Conseguiu aí uma marca recente, né? 2:18:59. Só pra ter uma ideia, a terceira colocada que também foi japonesa foi a Mizuki Matsuda, fez 2:23:07. Mais de 4 minutos acima do tempo da Honami Maeda, mas um nome forte do Japão aí que provavelmente vai fazer parte dessa equipe que vai para Paris agora nas Olimpíadas.
Com inscrições abertas, Netshoes Run Florianópolis vai ser realizado no dia 24 de março. E por que que está aqui? Por que em Florianópolis? E por que que está aqui? Porque vai ter cupom do PFC e Enio Augusto estará nessa prova também. A expectativa é que mais de 3 mil atletas participem desse evento. Ainda não temos o cupom, provavelmente vai ser PFC, mas eu confirmo no próximo redação, tá, pessoal? Tá pra sair o negócio. Fiquem de olho nas redes sociais. Mas tá aí, Marcos Borges, pelo menos uma prova de renome, vindo para saindo desses centros, sabe, São Paulo, Rio. Pelo menos Floripa tá recebendo aí a Netshoes Run.
Pois é, o ano passado essa prova teve duas edições aí no estado de São Paulo, né, a Netshoes Run, e agora ela vai para Florianópolis. Ela que tem algumas opções aí, inclusive de um kit completo, só para vocês terem uma ideia, tem medalha, agasalho, camiseta, meia manguito, boné, viseira e sacochila. Então você imagina, tem várias opções de kit, não é só essa, mas essa é uma das opções. Vai ter a arena lá na Avenida Mar Continental e vai contar com os percursos de 5 e 10 quilômetros e também corrida para as crianças. A corrida Kids vai ser para as crianças de 4 até 14 anos e os percursos variam de 50 a 400 metros a depender da faixa etária. As inscrições têm um valor a partir de R$119, mais as taxinhas ali do site. Mas espere, calma, que se rolar um cupom PFC você ainda pode pegar um descontinho, então...
É, que esse é o primeiro lote só, né? Só o primeiro lote, então calma aí.
Segura o dedinho nervoso aí, espera um pouquinho. Além disso, a organização do evento ainda incentiva os inscritos a participar de uma ação social na retirada dos kits. Os 300 primeiros atletas que doarem um par de tênis usados em bom estado e 1 quilo de alimento vão receber um porta-vento exclusivo do circuito Netshoes Run. Então, olha aí, interessante isso aí, hein? Você levar o tênis lá, que depois vai ser encaminhado para projetos sociais e esportivos da Grande Floripa, você ainda ganha um porta-vento. Pode até escolher um kit mais simples, chegar cedo, levar seu tênis velho lá, mas em bom estado, pelo amor de Deus, não vai levar aquele tênis todo fodido, rasgado. Viu, Enio Augusto? Não é pra você levar aquele tênis que você colocou no Stories essa semana.
Pode deixar.
Não, viu? É um tempo melhorzinho. Ainda ganhei um quarta-vento aí do Netshoes Run.
Aí, ó, eu tenho várias opções de tênis aqui, eu vou dar uma olhada nisso. Vai que eu consigo aí, né? Já desfaço de um tênis que tá bom, alguém vai usar, ainda ganho uma jaqueta. Muito interessante. Então, aguarde aí, fique de olho nas redes sociais, no Instagram do PFC e no Redação. No próximo, eu acho que a gente já vai ter a confirmação desse cupom. Mizuno anunciou parceria com a MPR Assessoria Esportiva. Olha aí, a gente já falou no Por Falar em Tênis da Mizuno, que tá vindo aí com os tênis, tá lançando, tá se achando no mercado. E agora, Marcos, fecharam com a MPR, que sei lá quantos mil anos que tava com a Adidas, né? Então eu achei um movimento interessante. É tipo aquelas coisas, você olha assim pro Messi. O Messi sempre usou Adidas. É estranho ver usar outra coisa. E a MPR, 200 mil anos de Adidas, você fala assim, nossa, agora vai ter um símbolozinho da Mizuno ali.
Pois é, a MPR que já teve até um tênis, né? A Adidas já lançou um modelo de tênis MPR. Ele era da cor, aquela cor da assessoria, né? Aquele amarelo da assessoria, aquela cor característica que a gente vê a camiseta de longe, já sabe que é um atleta da MPR. E depois de tanto tempo, de uma parceria tão forte, tão consolidada, anunciou aí no último 17 de janeiro que agora a MPR está em parceria com a Mizuno. Marcos Paulo Reis, que já atua até como técnico da seleção brasileira em Jogos Pan-Americanos e em Olimpíadas, né? Ele era técnico da equipe de triatlon. Ele tem ali com mais alguns sócios, essa daí que provavelmente está entre as 3 maiores assessorias do Brasil. Eu acho que é bem seguro da gente falar que ela está. Está entre as maiores, com certeza. É muito forte. A gente sempre vê aí os atletas de ponta, aí, o pessoal buscando marcas expressivas. Foram personagens do Portuga, né? Do livro sobre Portuga também, da Operação Portuga, aconteceu dentro da MPR. Então, uma assessoria com muita tradição e que agora firma essa parceria com a Mizuno.
É isso aí, a Mizuno também patrocina a Lobo, assessoria esportiva do Rodrigo Lobo e a Santi Treinos do Santiago Ascense. Então, a Mizuno tá aí. E se você ver, a Mizuno tá na Vulcabras. A Vulcabras também tem a Olímpicos, que, por exemplo, tá com o Ademir Paulino, e eu não sei se tem mais alguma outra assessoria. Então, você vê que eles estão pegando aí umas assessorias grandes, com bastante espaço em São Paulo. É uma estratégia interessante isso, interessante. Medalhas dos finishers da Maratona de Miami deu um probleminha, Marcos Boas, na segurança do aeroporto. Parece que a medalha era pontuda demais.
Ah, olha, eu vou falar pra você que quando eu li essa notícia, eu recebi o link dessa notícia aí durante a semana de algumas pessoas, e eu vou dizer que me deu uma certa aflição, porque eu sou do tipo de corredor que leva a medalha na mala de mão quando eu volto pra casa, depois de viajar e correr uma maratona. Só que
eu
o pessoal
acho que
lá de
todo mundo
Miami,
faz isso, né?
Todo mundo? Será que não tem ninguém que é meio desapegado e taca dentro da mala? Eu não sei. Bom, a minha vem comigo. Porém, aconteceu um probleminha aí, como você disse, essa medalha da Maratona de Miami 2024, que foi no dia 28 de janeiro, ela parecia aquelas estrelas ninja, assim, aquela estrelinha que o pessoal taca, assim, que a gente vê nos filmes, ela é cheia de pontas, e com isso a TSA, que é a Administração de Segurança dos Transportes, ela confiscou a medalha de várias pessoas que estavam tentando passar com essa medalha na mochila, na mala de mão, e o problema é que quando você tá ali na segurança, você não tem mais o que fazer, né, você não tem como voltar pra despachar mais o item, a mala provavelmente já foi a que você foi pra despachar, e aí você não tem mais o que fazer, você tem que jogar fora. A medalha, na verdade, era um sol dourado, e aí você tinha os raios de sol, que eram tanto alguns meio curvos, assim, outros retos, mas todos pontudos, né, com a ponta bem...
Dá pra matar alguém.
bem afiada. E se o pessoal não deixa viajar nem com um alicatinho de unha, trim, nem nada assim, você imagina com uma estrela metálica cheia de pontas.
É, complicado. E nessa prova, né, dos 18 mil participantes, 4 mil vêm de fora, seja dos Estados Unidos ou dos outros países. Potenciais 4 mil pessoas podem ter ficado sem a sua medalha. E daí você falou de apego. Se isso acontece comigo, eu faço o quê? Só tiro uma última foto e deixo ali, porque eu não tenho esse apego todo com as medalhas, né? Ainda mais, tipo, vamos combinar. Maratona de Miami só teria um significado muito grande pra mim se eu tivesse batido algum recorde e tal. Mas, assim, Maratona de Miami tirava uma foto, tá, fica com a medalha aí, fica aí, não ia ter problema. Agora, se é uma major, aí eu ia tentar dar outro jeito, mas as majors não fariam uma medalha assim, né? Miami que ser, sabe aquela coisa disruptiva, inovadora? Fez o sol com as pontas. Daí também não ajuda.
É, mas é meio assim, o site da TSA afirma que você pode levar na bagagem de mão esporas de cowboy, patins de gelo, chifres, agulhas de tricô, cortador de charuto, saca-rolhas, bolas de boliche e até mesmo spinners. Aí também não faz muito sentido, né? Porque, vamos lá, o que aquela medalha era diferente?
Depende do cara, do agente que vai estar lá te fiscalizando, do humor dele no dia.
Também acho. Bom, patins de gelo, aquela lâmina tem um poder bom de corte, né? Bem mais perigoso do que uma medalha pontiaguda. Então cuidado aí se você for viajar de avião e tiver com uma medalha, dá uma analisada boa nela, porque senão talvez você corra o risco de ficar sem ela na hora de passar pela segurança. E aproveitando que a gente terminou essa notícia, Kenny Augusto, vou trazer um recado. Você que não escuta o nosso começo, a parte das datas, e que pulou, eu falei disso lá, então eu estou falando aqui, volte lá e escute, que a parte das datas é uma parte espetacular, talvez a melhor parte da redação PFC. Volte lá, você que não escuta a parte das datas está errado.
Lembre-se sempre, a melhor parte é até começar as notícias. Corredor britânico treinando com uma geladeira nas costas foi confundido com um ladrão. E eu não tiro a razão dos policiais, Marcos
Borges. Ai, meu Deus. Pois é, esse corredor aí, Daniel Fairbrother, ele que é de Stevenage, no Reino Unido, ele tava correndo lá com uma geladeira nas costas, porque ele vai tentar quebrar o recorde da maratona mais rápida enquanto carregava uma geladeira. Ele tava treinando, ele tava treinando ainda, tá? Não tava na quebra do recorde. E aí um policial abordou e falou: "Onde você tá indo com essa geladeira aí? Você tá com a geladeira nas costas, meu consagrado?" E aí ele explicou que o desafio era correr a maratona com a geladeira nas costas. Ele ainda teve que dar uma piadinha do policial, que não foi muito engraçada, mas tá lá, né? Ele falou: "Você sabia que você pedir comida, o pessoal vai entregar pra você, né? Você não precisa levar nas suas costas."
Não precisa levar.
É, eu acho que assim, não foi a melhor das piadas, mas tá aí, né? Acho que o cara tem que ainda dar uma risadinha, porque, né, melhor não arrumar uma confusão com o policial. Ele que tem numa meia maratona, sem geladeira nas costas, 1h40 como o seu melhor tempo, ele vai ter que quebrar a marca de 4 horas, 52 minutos e 10 segundos, que foi feita pelo corredor britânico também, Sam Hammond, na maratona de Londres em 2023, ou seja, ano passado.
É, maratona de Londres, né? Aquele festival de chuva de recordes.
E ele vai tentar quebrar essa marca exatamente na Maratona de Londres. Agora, assim, sem tirar o mérito dele, eu dei uma olhada na foto, é um frigobar! Vamos falar a verdade, né?
E deve estar vazio, né?
Tá, obviamente, né? Mas tudo bem, não deve ser fácil, deve ser bem incômodo, mas não é aquela geladeira. Quando a gente fala geladeira, eu penso naquela geladeira, né?
Pois é.
Mas tá bom, vai ser mais um que vai... Como o britânico gosta dessas coisas, né?
E você viu como é que surgiu essa ideia?
Mande, conte.
Foi durante uma noite de bebida pesada com o seu amigo. Tipo assim, bebeu, ficou bêbado. Sabe aquelas coisas de bêbado? Ah, duvido que você faça isso. Eu vou fazer. E foi lá. E daí foi, começou a treinar com isso. Um frigobar nas costas. E daí, Marcos, o objetivo dele não é apenas quebrar o recorde, mas também arrecadar pelo menos 10 mil libras para o Diabetes UK. No momento que saiu a matéria que a gente está falando, ele tem 35% da meta atingida. Ele quer fazer isso porque ele tem um amigo próximo dele que tem diabetes tipo 1. E daí o policial, né, deu boa sorte para ele, desejou o melhor no treinamento, deixou ele seguir, mas teve que abordar, porque é estranho, né? Uma pessoa correndo com um frigobar nas costas, no mínimo ela precisa ser abordada para ver se tá tudo bem com ela.
Ele ainda fez mais uma gracinha, não na abordagem, mas a geladeira, ele deu um nome pra geladeira, né, que ele carrega aí nos treinos, que é a que ele vai levar no dia da prova. Deu o nome pra ela de Tallulah, que é em homenagem ao bobsled, daquele filme Jamaica Abaixo de Zero. Sabe aquele... Quando a Jamaica participou lá, o bobsled tinha um nome, que era Tallulah. Ele nomeou a geladeira com o mesmo nome do bobsled, né, aquele trenó. O trenó que o pessoal usava lá pra descer a pista de gelo.
Ah, os britânicos, né? Os britânicos fazem coisas muito legais. E o Daniel, irmão justo, né? Fairbrother, eu gosto do sobrenome também, tá aí no seu desafio de correr abaixo de 4 horas e 52.
Então, Enio Augusto, já sabe, né? No dia da live da Maratona de Londres vai ter o nome lá, Daniel, irmão justo. Vai estar no nosso tracking, que nós queremos ver se esse cara vai bater o recorde ou não. Deixa só salvo isso daí já, hein?
Isso, eu vou deixar anotado e você, ouvinte, nos lembre também para a gente não esquecer, porque ele tem que fazer abaixo de 4,52 e 10. E com isso nós fechamos o Redação PFC de hoje, Redação PFC 141, no dia 3 de fevereiro de 2024. Certo, Marcos Boas? Tchau pra ti.
É isso aí, pessoal. Valeu, tchau e até a próxima. Falou!
Bons treinos e boas corridas pra vocês. Nós ficamos por aqui, voltamos no próximo Redação PFC 142. Esperamos que com notícias melhores. Tchau e bons treinos.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.